atrair investimento estrangeiro a Portugal. É esse o fundamento do regime e é essa a sua razão de existência. E desse ponto de vista, o que nós podemos dizer é que ele é um sucesso. Os vistos gold já trouxeram a Portugal, sejamos claros, mais de 5 mil milhões de euros na aplicação deste regime. E é completamente falso, Sr. Deputado, o argumento de que isto não cria emprego direto. Mas, Sr. Deputado, acha que as casas aparecem feitas? Acha que se o investimento é imobiliário, não há ninguém que investiu para construir as casas? Não existem empresas de construção? Não existem trabalhadores, imigrantes ou não, que foram fazer o trabalho para construir essas casas? Não existem empresas para vender essas mesmas casas? Tudo isto não é economia em Portugal? É evidente que é, Sr. Deputado, o argumento é completamente absurdo. O argumento revela uma coisa, revela uma sanha, uma obsessão do Bloco de Esquerda contra tudo o que possa criar ou trazer riqueza ao nosso país. Esse é que é o ponto, porque de facto, se esse dinheiro não vier para Portugal, vai para os outros 18 países que também têm regimes de vistos gold, como é evidente, alguns até atribuem nacionalidade, ao contrário de nós. Uns mais favoráveis, outros menos favoráveis. É uma sanha. Olha, ó Sra. Deputada, só para a sua tranquilidade, vou-lhe ler aqui só o título de uma revista de referência, é a Visão, não há passa propaganda, que diz o seguinte: as histórias de quem deixou o American Dream para trás e se mudou para Portugal, investindo e obtendo vistos gold no imobiliário, nos vinhos, ou por uma razão tão simples como fugir de Trump. Está a ver? Até devia ser algo que vos deveria sensibilizar. Só para fugir de Trump, estes americanos todos vieram para Portugal e temos designers, consultoras, criadores de startups, homens da arte, tudo. E vieram para Portugal, não vieram todos pela mesma razão, como é evidente, mas vieram para Portugal porque viram em Portugal uma boa oportunidade e vieram trazer riqueza. O que é que os senhores fazem? Os senhores o que fazem é exercem um preconceito contra estas pessoas, dizendo, vieram para Portugal, são automaticamente bandidos, são traficantes, é corrupção, etc. por aí fora. Curiosamente, e o Bloco de Esquerda sabe coisa, ó Sr. Deputado, se há coisa que o Bloco de Esquerda sabe é de especulação imobiliária. Em Lisboa, então, são especialistas absolutos. Mas tranquila, Sra. Deputada, tranquila, Sra. Deputada, sabe o que é que eu lhe digo? O que é muito curioso também é que quem propõe este preconceito contra quem traz riqueza para o nosso país, agora no interior, tudo bem, deslocalizada para o interior, seja, mas este preconceito contra quem traz riqueza para o nosso país é o mesmo partido que propôs a lei segundo a qual não podem ser expulsos do nosso país imigrantes que, tendo entrado legalmente ou ilegalmente no nosso país, tenham cometido crimes como homicídios, roubos violentos ou tráfico de droga. Ou seja, se não trouxerem nada para o país, se vierem com uma mão à frente e outra atrás, cometem um crime, um homicídio, roubam, seja o que for, segundo o Bloco, não podem ser tocados, não podem ser expulsos. Agora, se quiserem trazer dinheiro, não. Esses são ricos, têm que ser perseguidos e não podem sequer entrar no nosso país. É uma sanha, é uma obsessão e é um erro absoluto que, como aqui ficou demonstrado, a maior parte dos países europeus não pratica.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo e senhores deputados. A posição do PCP sobre os vistos gold é muito conhecida desde o início, desde os primeiros debates em que na lei de estrangeiros foi introduzida esta possibilidade. E, sendo assim, coerentemente com a sua posição de sempre, o PCP apoiará as propostas que vão no sentido da eliminação desta possibilidade. Mas quer-nos parecer que esta discussão está, de certo modo, enviesada, pelo menos do nosso ponto de vista, relativamente à forma como nós a colocamos. Há aqui argumentos que são argumentos conjunturais e relativamente falaciosos. A ideia é, bom, mas isto estava no orçamento e vocês apoiaram o orçamento. É evidente que podíamos pôr a questão ao contrário. Esse é um pouco o argumento da direita, que é o dizer, virar-se para nós e dizer assim, mas isto está no orçamento e vocês apoiaram. Aqui podemos dizer ao contrário, bem, vocês não apoiaram o orçamento com uma norma tão boa como esta. Bom, e portanto aqui, este argumento aqui não é de facto um argumento, não é um argumento muito válido. Não é um argumento muito válido. E o argumento económico, do nosso ponto de vista, também não nos leva por grande caminho. Ou seja, não vale a pena dizer, bom, mas a maior parte dos países tem vistos gold e nós somos, enfim, somos tolos se não tivermos. Também não é argumento, porque senão podíamos dizer, bom, também há aí muitos paraísos fiscais e, portanto, nós somos tolos se não formos. Também não é por aí. Agora, a questão, do nosso ponto de vista, não se coloca no ponto de vista económico, porque essa discussão até nos leva a dizer que, bom, economicamente será um bom negócio para o país. Evidentemente que sim, não é? Não ignoramos também os efeitos em matéria de especulação imobiliária, mas também não ignoramos, obviamente, que dinamiza que a construção civil tem um impacto muito significativo na economia, e obviamente, e portanto não vamos por aí. Não vamos por aí. Agora, para nós a questão é que, de facto, os vistos gold, para além de que é uma evidência que aqueles vários, que os vários critérios... Senhores deputados, posso? É que os vários critérios, os senhores deputados, eu já percebi que mesmo com máscara os senhores deputados não prescindem de usar partes, mas são menos audíveis, menos perceptíveis. Mas dizia o seguinte, que é uma evidência também que aqueles vários critérios para a aquisição de visto de gold, a criação de postos de trabalho é o que menos importa, porque praticamente aí não tem impacto nenhum. E, portanto, aquilo que tem mais impacto são as pessoas que têm dinheiro para investir em imóveis. Mas, para nós, a questão é esta. É que há uma dualidade de critérios relativamente à política de imigração e da autorização de residência. Não está aqui em causa a nacionalidade, ainda bem. E nós não fomos daqueles que nos batemos unhas e dentes para que se pudesse comprar a nacionalidade portuguesa por outros critérios. Mas também não achamos que se deva poder comprar a autorização de residência. Ou seja... Nós não nos agrada minimamente uma situação em que os prédios estejam a ser feitos por imigrantes em situação ilegal porque não conseguem ter acesso a uma autorização de residência para trabalhar legalmente em Portugal, mas são eles que fazem as casas, mas depois alguém que tem dinheiro para comprar um imóvel já tem autorização de residência porque tem dinheiro e o outro está ilegal porque não tem. E essa mercantilização da autorização de residência em Portugal, é que nós contestamos e é isso que nos faz considerar que esta atribuição dos vistos gold significa uma distorção clara relativamente àquela que deve ser a política de imigração que nós defendemos para o nosso país. Quase que diremos que a dificuldade com que o cidadão que quer vir trabalhar para Portugal pode ter a sua autorização de residência para o conseguir fazer, confrontada com, Sr. Deputado Costa Sobrano de Sousa, temos imensos testemunhos das dificuldades que as pessoas têm para poder tratar do mais elementar relativamente aos serviços de fronteiras, situação agravadíssima agora com a situação de confinamento e pandemia. Nós recebemos todos os dias os meios das pessoas que têm agendamentos para daqui a mais de um ano para tratarem de um assunto elementar com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu vou terminar, Sr. Presidente, só com uma última frase. É que confrontar estas dificuldades com as facilidades a quem pode obter um visto gold, citando agora um programa muito na moda, é gozar com quem trabalha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do Bloco de Esquerda é politicamente estranha e juridicamente aberrante. É politicamente estranha porque pede a revogação de um regime que eles próprios ajudaram a aprovar. E, portanto, é politicamente, pelo menos, muito estranha. Mas é juridicamente errada quando parte do pressuposto que há uma aquisição de nacionalidade. É que na resolução da União Europeia e do Comitê Europeu refere-se a países onde se adquire a nacionalidade, que não é o caso do regime europeu. Os senhores deputados podiam vir aqui hoje propor, por exemplo, novas medidas neste regime para combater o branqueamento de capitais, por exemplo, obrigações declarativas, cruzamento de dados bancários, antecipação de movimentos recapitulativos. Nada disso é feito. É uma pura e simples revogação de um sistema jurídico, porque é o mais fácil, é o mais rápido e é o que dá mais votos, assim por dizer por alto, sem querer fazer absolutamente nada. Agora, ouvir a senhora deputada dizer que isto é comprar a cidadania e a nacionalidade portuguesa, eu há meses ouvi o Bloco de Esquerda dizer que qualquer pessoa devia ser nacional. O tipo que vem de comboio, por acaso, para aqui na estação de Santa Apolónia, devia ser nacional. Quem calhou aqui de barco, com o telefone na mão, é nacional. E agora vem dizer, estamos a comprar a nacionalidade portuguesa, isto é muito grave. Quer dizer, só pode ser brincadeira. Só pode ser brincadeira que se chegue aqui e se diga que isto está a comprar a nacionalidade portuguesa. Vou terminar dizendo isto, Sr. Presidente, se me permitir. O último relatório diz que Portugal desceu 7 pontos no ranking de atração de investimento externo. Somos hoje o 23º de 74 países na atração de investimento internacional. E agora para o interior. Isso é que vai marcar o Bloco de Esquerda nos próximos anos. Foi quem desmoronou o pouco investimento que ainda podia cair no interior do país. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Silva, do PAN, que suponho que vem a caminho. Muito bem, aqui está. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a defesa dos vistos gold é um dos temas em que PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Espanto até o Chega convergem numa grande e vulgar aliança e fazem-no falando na atração de investimento estrangeiro e no desenvolvimento da economia portuguesa. Para estes partidos só há coisas boas, mas mais falicioso era impossível. Vamos a factos. Dizem-nos estes partidos que os vistos gold geram muito emprego? Não. Em 9 anos só foram concedidos 17 vistos gold referentes à criação de postos de trabalho, que segundo o CEF se traduziu em pouco mais de 200 postos de trabalho. Repare-se que só 0,19% dos mais de 9 mil vistos gold concedidos geraram emprego e este emprego todo junto apenas dava para criar uma PME. Só não vê quem não quer que os supostos milhões de investimentos dos vistos gold não contribuíram para o desenvolvimento do país e para a sua economia produtiva. Mas então para que é que serviram? Aliado a outros fatores, serviram para colocar o país debaixo de uma bolha no mercado de habitação, por exemplo em Lisboa, no Porto e no Algarve, que empurrou os cidadãos mais vulneráveis para as periferias e fez do direito dos jovens à habitação um sonho difícil de alcançar. Mais de 85% dos vistos gold concedidos nestes 9 anos serviram para adquirir imóveis por mais de 500 mil euros, o que criou uma dinâmica especulativa no mercado imobiliário que nem a crise sanitária fez desaparecer. O Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, a OCDE e o Comitê Económico e Social Europeu têm tecido duríssimas críticas aos vistos gold, sublinhando que os potenciais benefícios económicos deste instrumento não compensam os riscos de corrupção, de branqueamento de capitais, de evasão e evasão fiscal e de segurança que envolvem. E não nos venham falar dos supostos controlos apertados que existem. Senhoras e senhores deputados, segundo o CEF, entre 2012 e 2019 só foram recusados 414 vistos gold, o que significa que a cada 100 pedidos de visto gold, 96 foram aceitos. Acham que isto é demonstrativo de algum controlo quando sabemos que na lista dos requerentes a quem foram dados vistos gold nestes anos estão, por exemplo, altos quadros do regime cleptocrata de José Eduardo dos Santos ou cidadãos da ilha de St. Kitts and Nevis, que para quem não sabe é uma ilha caribenha conhecida por ser um paraíso fiscal que vende passaportes a quem tiver dinheiro para os pagar? Alguém acredita que estas pessoas passariam o crivo de um controlo minimamente rigoroso que não existe no nosso país? E que os senhores não querem que exista. Sejamos claros, os benefícios dos vistos gold não querem saber do nosso país para nada. Querem sim ter um acesso irrestrito à zona Schengen, ter facilidades de deslocação para mais de 100 países e, claro, em alguns casos, fugir à justiça, fugir aos impostos ou até lavar uns quantos milhões obtidos de forma duvidosa. Se PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega não o veem, é porque não querem ver, como é evidente. E por isso mesmo neste debate o PAN apresenta pela terceira vez, nesta legislatura, duas propostas muito claras. Por um lado, propomos a revogação do programa dos vistos gold, cujos riscos não se evitam com a sua deslocalização para o interior. Vou terminar, Sr. Presidente. E por outro lado, queremos que seja reforçada a transparência deste mecanismo e que se assegure um estudo sobre o impacto dos vistos gold nestes 9 anos, sensato, uma vez que, em 2019, o Governo reconheceu que tal estudo muito nunca foi feito, o que prova que todo o argumentário dos defensores dos vistos gold não é fundamentado e não passa de um verdadeiro wishful thinking. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Entramos agora, então, no encerramento deste debate. E para intervir em nome do partido requerente da posição parlamentar, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Se faz favor.
Ora, muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos a falar de uma alteração que foi feita conforme foi autorizada no Orçamento de Estado para 2020, e eu acredito que o Sr. Ministro conhece o Orçamento de Estado para 2020 e conhece o decreto também de que estamos a falar. Porque o Orçamento de Estado para 2020 restringia ao território das CIMs do interior e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores os investimentos previstos nas alíneas 3, que são bens imóveis superiores a 500 mil euros, e na alínea 4, que são bens para reabilitação ou em áreas de reabilitação.